ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 21 de agosto de 2015. Alívio para o Caixa. O governo do estado anuncia a liberação de recursos para os municípios. Prefeitos planejam paralisação de atividades na próxima segunda. O UFMG faz novo ajuste orçamentário. Bolsas e custeios estão preservados, mas obras vão ser paralisadas após corte federal que supera 50 milhões de reais. A queda de Cunha. Colunista de política acredita que carreira do presidente da Câmara está perto do fim após denúncia da Procuradoria-Geral da República. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Fim de semana de participação social. Belo Horizonte realiza duas conferências municipais e recebe uma em nível estadual. Eu estou aqui com a repórter Maria Dulce Miranda no estúdio da UFMG Educativa, que tem mais informações para quem quiser participar. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social começa na tarde de hoje. Na programação, que vai até amanhã, representantes do Poder Público e Sociedade Civil vão avaliar os programas de assistência social do município e debater novas diretrizes para o aperfeiçoamento com foco na participação popular. As conferências de assistência social são realizadas a cada 2 anos e significam uma oportunidade de discussão e avaliação coletiva das ações realizadas na área de assistência. O tema desta edição é consolidar o SUAS de vez rumo a 2026. Entre os objetivos da conferência está fazer um balanço da primeira década de SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e planejar as ações para os próximos 10 anos. O secretário adjunto de Assistência Social de Belo Horizonte, Marcelo Mourão, explica quais as expectativas para a atuação do SUAS.
Belo Horizonte tem uma tradição de sempre ser vanguarda na área da assistência social. Nesses 10 anos, a gente evoluiu muito para atender o que o sistema preconiza. Serviços tipificados, um objeto mais claro da assistência social, uma maior qualidade nos serviços e investimentos. Tem um desafio grande, que é alguns fenômenos que eles se referem à questão da migração. Por exemplo, a população em situação de rua, que a gente tem que 60% dessa população não é do município de Belo Horizonte. Então, trazer uma diretriz mais clara, de uma política mais compartilhada entre os municípios, é um grande desafio.
600 delegados e 150 ouvintes devem participar do evento. Vale lembrar que ainda há vagas para os ouvintes e as inscrições vão ser realizadas por ordem de chegada a partir das 15h no Hotel Dairel, que fica na Rua Espírito Santo, número 901. Informações pelo telefone 3277-5686.
Dulce, o pessoal da área de cultura também pode participar de conferência neste final de semana, não é isso?
Pois é, Vinícius. Além da discussão sobre o futuro da assistência social, debates sobre a cultura na capital também começam hoje. A 4ª Conferência de Cultura vai até domingo. O objetivo é o encontro entre representantes do poder público e da população para o debate sobre as políticas públicas de cultura a serem desenvolvidas nos próximos anos e pretende estabelecer um processo de construção de propostas para subsidiar o Plano Municipal de Cultura e fortalecer a constituição do Sistema Municipal de Cultura. O tema dessa edição é a cultura na vida do cidadão. Segundo a chefe do Departamento de Articulação e Formação da Fundação Municipal de Cultura, Seuzimar Araújo, um dos objetivos é descentralizar a cultura em BH.
A conferência tem até materializado uma ação que a Fundação já tem desenvolvido ao longo desses últimos anos, que é levar os eventos, os acontecimentos que estão no centro da cidade para todas as regionais. Então, na verdade, a conferência vem para discutir e avaliar como que está sendo essa inserção dessas atividades, dos nossos equipamentos, que tem 16 centros culturais espalhados por regionais, que a descentralização não está só no aspecto do evento, ela está também no aspecto do acesso, priorizar outros mecanismos de gestão também nas regionais, que não só na área central. Então ela vem para discutir não só a descentralização, mas também a diversidade cultural.
A expectativa é que 500 pessoas participem da conferência. Para participar, é preciso ter feito inscrição ou realizar pessoalmente amanhã no local do evento, que vai ser realizado no Instituto de Educação de Minas Gerais, na rua Pernambuco, número 47. A programação completa da conferência pode ser conferida no site www.bhfazcultura.pbh.gov.br. Por último, Vinícius, nesse fim de semana também tem atividades da 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. A expectativa é de que 450 pessoas participem nos debates que vão até domingo. O objetivo é ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a todos o direito à alimentação adequada e saudável. Abertura do evento às 2h30 da tarde de hoje no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa. E a cerimônia vai contar com a presença do governador Fernando Pimentel.
Tá certo então, Dulce. Muito obrigado pelas informações. Fica aí o convite para os ouvintes que quiserem participar. A Câmara Municipal apreciou 9 projetos de lei nesta quinta-feira. Foi aprovado o projeto que obriga supermercados a divulgarem com destaque a data de validade dos produtos incluídos em promoções especiais. Também foi aprovado o projeto que obriga hospitais e outras unidades de saúde a fixar a lista dos médicos plantonistas na entrada do local. O abastecimento de água vai ser interrompido neste domingo em 107 bairros das regiões Oeste, Noroeste, Pampulha, Venda Nova e Barreiro, em Belo Horizonte, além de mais 14 cidades da Grande BH. O motivo é a obra de interligação de adutoras do sistema Rio Manso. Confira se o seu bairro vai ser afetado pelo www.copasatransparente.com.br ou então ligando para o número 115. E agora vamos ver como é que está a situação dos reservatórios que compõem o sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento da região metropolitana de BH. A média dos 3 reservatórios está em 29,9% contra 30% de ontem. Já o Rio Manso caiu de 40,4% para 40,2%, Serra Azul de 12,3% para 12,2% e Vargem das Flores de 30,2% para 30,1%. A vazão do Rio das Velhas, que ontem estava em 10,9 metros cúbicos por segundo, subiu e hoje está em 11,3 metros cúbicos por segundo.
Política.
Em evento na Força Sindical em São Paulo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que não cogita renunciar do cargo de presidente da Câmara. Ele falou que renúncia não faz parte do seu vocabulário e que vai aguardar o julgamento. Cunha foi recebido com gritos de apoio. Cunha Guerreiro do Povo Brasileiro. O ato foi organizado pelo deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. Ontem, Eduardo Cunha teve a denúncia contra seu envolvimento na Operação Lava Jato, formalizada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, também foi denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. São as primeiras denúncias contra parlamentares investigados na Lava Jato. O procurador também pede que Cunha pague 80 milhões de dólares pelos danos causados à Petrobras. Agora cabe ao Supremo acatar ou rejeitar as denúncias. Não há prazo para esse procedimento. A carreira de Cunha estaria chegando ao fim, é o que acredita o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, sobre a trajetória do atual presidente da Câmara. O professor afirma que a denúncia da Procuradoria é bem fundamentada e vai frustrar os planos ambiciosos de Cunha.
O professor Carlos Ranulfo, a semana na política começou com a manifestação de domingo. Ontem a gente teve manifestação, dessa vez, a favor do governo Dilma. Mas a grande notícia desta quinta-feira e da semana foi a formalização da denúncia da Procuradoria-Geral da República no STF contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também contra o senador Fernando Collor, que também é ex-presidente. Como é que o senhor imagina, como é que o senhor vê que vão se configurar as coisas a partir de agora que o presidente da Câmara está formalmente denunciado?
Olha, eu acho que uma coisa o Cunha tem razão. O Janot caprichou, né? Só 2 políticos denunciados e a peça que denuncia, que apresenta o Cunha, está muito bem fundamentada. O que não quer dizer que alguém vai engolir a conversa do Cunha de que há um complô. A defesa do Cunha é completamente tapa-fúria. Isso, eu acho que o que está acontecendo sinaliza para o fim da carreira. Uma carreira muito tumultuada, se envolveu com escândalos no governo Collor, se envolveu depois em escândalos nos governos do Rio de Janeiro e no governo Garotinho, foi demitido duas vezes depois de ser envolvido em coisas meio rumorosas, nunca foi condenado. E tudo isso era sabido, quando inclusive era sabido que ele financiava a campanha de outros deputados. Imagine-se com dinheiro de onde, né? Tudo isso era sabido quando ele começou a sua trajetória meio que meteórica na Câmara. A imprensa sabia, a oposição sabia, e todo mundo foi conivente. Eu vejo agora vários comentaristas criticando o Cunha que assistiram a sua subida sem o menor esforço, né? Assim, eu sempre fiquei imaginando onde é que tinha ido parar o jornalismo investigativo nesse Brasil. Acho que agora essa carreira se interrompe. E acho que a carreira do Cunha era uma carreira muito ambiciosa. O que ele estava pensando na presidência da República. O Cunha tinha o perfil que essa direita brasileira, essa que está na rua, né? Teve na rua no domingo, porque ali são manifestações que claramente vão assumindo, vão definindo um perfil ideológico. Eu acho que o Cunha seria o candidato perfeito para esse perfil de deputado, né? Agrega evangélicos, agrega posturas neoliberais, agrega um conservador de todo tipo. O que resta ver, daí é questão de tempo. Eu acho que se o Cunha vai sobreviver mais um mês, dois meses, isso é questão de tempo. A carreira dele acabou. Né? Porque o Supremo vai aceitar a denúncia, o negócio é. E o Fernando Baiano, se o Fernando Baiano resolver falar, aí que a coisa esquenta mesmo. Uhum. E o Fernando Baiano talvez fale, está negociando delação premiada. A questão é ver o que, que ele vai fazer ainda no tempo de vida que lhe resta, né? Isso é uma incógnita. Ele pode partir para a tática suicida, como, por exemplo, abrir um processo de impeachment contra Dilma. O que seria uma tática suicida? Pouco provável, né? Pouco provável. Acho que o fato dele ter saído ontem sem dar declarações, acho que ele vai agora, ele deve estar pensando o que fazer. Mas ele não tem muita saída. Ele vai provocar algum barulho, vai cair atirando, mas ele não tem muita saída. Acho que tem uma luz no fim do túnel e é um locomotivo vindo de encontro a ele, sem dó nem piedade.
Professor, houve uma avaliação que saiu na Folha de São Paulo de que pro governo Dilma, a avaliação interna é que seria melhor ele não sair, porque o novo presidente da Câmara provavelmente seria alguém da oposição, que seria mais fácil eles lutarem contra um líder que está fraco, no caso Eduardo Cunha, do que enfrentar um nome forte que está afastado dos escândalos. O senhor acha que essa avaliação que o governo está fazendo está correta? Ou é um risco aí? Porque o Eduardo Cunha é perigoso, né?
Eu acho que não faz muito sentido. Primeiro porque qualquer pessoa que venha a suceder o Cunha, eu nem sei, né, atualmente agora, assim, nem me lembro de quem, não tem ascendência. O Cunha não é uma questão de posto, né? O Cunha construiu isso, ele tem uma base, ele tem um estilo, né? ele não chegou ali burocrática, ele construiu esse processo e tem uma liderança. Nós temos uma Câmara Conservadora, onde ele é um líder de uma Câmara Conservadora e um líder do baixo clero dessa Câmara Conservadora. Não é fácil substituir a liderança dele, então botar uma pessoa de menor expressão ali, dificilmente ela vai ter a capacidade que tem Cunha de conduzir esses processos. Então, eu acho que é uma avaliação equivocada. E meio sem sentido, porque o Cunha vai cair. Então, não adianta torcer para que o Cunha se mantenha, né? É uma bobagem isso aí. A questão é se preparar para o que vai ser esse resto de vida do Cunha. E sim, tem que se ver como vai ser a sucessão na Câmara, né? Se vai haver nova eleição, se vai simplesmente, provavelmente vai haver nova eleição, né? Certamente, talvez o governo não cometa tantos erros como cometeu, talvez apareça uma liderança do PMDB, né, num acordo com o governo, e a coisa muda. Eu acho que até a situação na Câmara melhora para o governo com a caída do Cunha, não tenho a menor dúvida disso. Acho que o PT está sendo cauteloso, né, assim como o PSDB, cada um com seus motivos, né? O PSDB é cauteloso porque ainda quer ver se o Cunha faz isso. O PT está cauteloso porque não quer comprar a briga com o Cunha, porque sabe que mesmo ele restando dois meses de vida, ele pode causar muitos danos. Então, por isso, inclusive, que o Cunha ainda vai ter uma sobrevida. Porque se ele tivesse hoje uma ofensiva de partidos maiores contra ele na Câmara, ele caía. Há que se reconhecer o trabalho de articulação, a capacidade de Cunha, a capacidade de liderança, inclusive de imprimir um ritmo à Câmara, que a Câmara desconhecia. Claro que usando o método dele, daquele jeito, né, virando dia e tal. Quer dizer, ele tornou a Câmara de Deputados menos deliberativa, quer dizer, as questões passaram a ser menos discutidas, menos ponderadas, e passou a ser mais decisivo. O Cunha, ele é uma figura estranha um pouco no arranjo brasileiro, porque o arranjo político brasileiro sempre foi mais consensual. Muito difícil você achar um presidente da Câmara tão autoritário como o Cunha foi, como o Cunha ainda é, né? Mas isso tem isso, e foi justamente isso que o destacou. Ele seria, sem dúvida nenhuma, um péssimo presidente.
Então, muito obrigado por mais uma participação aqui na Rádio FM Educativa. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos nas próximas colunas.
Vai acontecer. Vamos ver quem vai sobreviver.
A coluna de política com o professor Carlos Zanuff vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG e todas as colunas ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. A presidenta Dilma Rousseff inaugura neste momento a primeira estação de bombeamento das obras do Rio São Francisco. Nessa primeira etapa, a água vai seguir por quase 46 quilômetros até o reservatório de Terra Nova, localizado em Cabrobó, em Pernambuco. Segundo o Ministério da Integração Nacional, 77,8% das obras de transposição estão concluídas. Ontem, manifestantes contra o impeachment marcharam pelo centro de Belo Horizonte. E apesar do tom de defesa do mandato de Dilma Rousseff, o grupo protestou contra o ajuste fiscal e pediu a saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O público estimado pela Polícia Militar foi de 5 mil pessoas contra 10 mil pela organização. No último domingo, cerca de 10 mil pessoas, segundo a polícia, defenderam a saída de Dilma da presidência. No site da Rádio FMG Educativa, você encontra entrevistas com líderes dos dois grupos. O endereço é o www.fmg.br/rádio.
Trânsito.
O trânsito é bom nos principais pontos do centro de Belo Horizonte, um pouco mais carregado na rua Rodrigues Caldas, na próxima Praça da Assembleia. Trânsito intenso na Cardeal Eugênio Pacelli, no sentido Betim, sentido Belo Horizonte, trânsito fluindo bem lá na entrada de Contagem. Agora, 12h49, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, prévia da inflação é a maior para um mês de agosto desde 2004.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e quero te convidar para o programa especial de Frente para o Lance. Sábado, dia 22, a partir de 10 horas da manhã, vamos transmitir ao vivo direto do Museu do Mineirão uma conversa sobre Copa Libertadores. Nosso bate-papo conta com o professor da UFMG, Elcio Cornelsen, o locutor esportivo Oswaldo Reis, o Pequitito, e o chargista Duque. A mediação é minha, Rafael Miguel. De Frente para o Lance neste sábado, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Economia.
O IPCA 15, índice de preços ao consumidor amplo 15, considerado a prévia da inflação, tem variação de 0,43% na primeira quinzena de agosto, abaixo do 0,59% de julho. Em relação aos meses de agosto, esse é o maior índice desde 2004, quando ficou em 0,79%. No ano, o acumulado do IPCA 15 já chega a 7,36%, acima do teto da meta do governo para todo o ano, que é de 6,5%. O grupo Transportes foi o principal responsável pelo recuo do índice frente a julho.
Justiça.
O pedido de vista do ministro Edson Fachin, adia novamente o julgamento da descriminalização do porte de drogas. Na sessão desta quinta, apenas o ministro Gilmar Mendes, relator do processo, proferiu o voto. Ele deu parecer favorável à descriminalização. Segundo ele, o porte de drogas não pode receber tratamento criminal por ofender a vida privada dos cidadãos. Mendes defendeu medidas alternativas à criminalização do porte.
Internacional.
O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, anunciou sua renúncia e a convocação de novas eleições para o dia 20 de setembro. Pelas regras gregas, as eleições só ocorrem caso Nova Democracia, partido da direita que ficou em segundo lugar nas últimas eleições, não consiga formar um novo governo. Tsipras pediu demissão devido à rebelião interna em seu partido, o Syriza, que irá dividido nas novas eleições. Parte do grupo lançará um novo candidato e a outra seguirá com o atual premier. Nesta semana, a Grécia recebeu a terceira parte do resgate financeiro financiado pelo Banco Central Europeu. Agora, 12:53, nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o FMG anuncia nova redução orçamentária.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap, você ouve aqui, o FMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Ah, Valdir, se eu soubesse que você tava sem camisinha, eu não tinha nem vindo.
Mas, meu amor, a gente se conhece há tanto tempo.
Mas, eu não conheço os parceiros sexuais que você teve antes de mim.
Mas, eu não tenho nenhum sintoma.
Mas, isso não quer dizer nada. Algumas doenças são silenciosas, podendo levar até mesmo anos para se manifestar. Isso não quer dizer que você não esteja infectado ou que não possa transmitir a doença para suas parceiras.
Sexo sem camisinha. Um risco que não se deve correr. Uma campanha, o FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
12:54.
Política.
O governo de Minas libera recursos para aliviar caixa de municípios. A repórter Nayara Rodrigues acompanhou uma reunião do governador Fernando Pimentel com prefeitos na cidade administrativa e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Vinícius. O governo do estado anunciou hoje a liberação de 310 milhões de reais para as prefeituras do estado. 250 milhões serão repassados através da linha de crédito pelo BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para viabilizar o investimento em infraestrutura, além de 60 milhões de reais para termos aditivos aos convênios de transporte escolar por meio da Secretaria Estadual de Educação. A medida foi anunciada nesta manhã em uma reunião com prefeitos representantes de 45 microrregionais do estado. Em coletiva de imprensa, o presidente do BDMG, Marco Aurélio Croco, afirmou que para adquirir o empréstimo, o município precisa ter o endividamento aprovado pelo governo federal conforme a lei. De acordo com o presidente do BDMG, o BDMG tem previsão de lançar editais de linhas de crédito de até 100 milhões para os próximos 3 anos aos municípios. Vale ressaltar que o edital prevê que os municípios com IDH abaixo da média do estado terão juros menor, sendo indexador à taxa Selic. Porém, para a AMM, Associação Mineira dos Municípios, o crédito não vai chegar aos municípios mais pobres devido à grande burocracia exigida para os empréstimos. De acordo com a associação, mais de 450 prefeituras vão manter a paralisação para a próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, para chamar a atenção do Estado e do Governo Federal sobre a situação financeira de arrocho das contas dos municípios.
A única mudança que houve, que nós estávamos organizados, para parar o estado de Minas Gerais. Nós tínhamos feito um planejamento de bloquear todas as estradas importantes de Minas Gerais, que é uma forma de chamar a atenção de Brasília. Brasília esqueceu que existe município no Brasil. E atendendo a solicitação, né, da classe política de Minas, do presidente da Assembleia, deputada Dalcoeber, do vice-governador e do governador, a paralisação das rodovias está suspensa. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer, né, em qualquer momento. Mas a paralisação das prefeituras está programada e nós estamos aí esperando mais ou menos a adesão de mais de 450 prefeituras.
Em coletiva de imprensa, a secretária do Estado da Educação anunciou, além do repasse dos 60 milhões de reais para auxiliar no transporte escolar dos municípios, que o Estado pretende revisar a metodologia de redistribuição dos recursos para o transporte escolar que as prefeituras pedem. As prefeituras, Vinícius, pedem para que o repasse seja calculado por quilômetro rodado pelos municípios. A secretária, Macaé Evaristo, anunciou também que o Estado vai enviar um projeto de lei para mudar a forma de repasse dos recursos de transporte escolar para os municípios.
O projeto que será encaminhado à Assembleia Legislativa cria o Programa Estadual de Transporte Escolar para aqueles estudantes residentes na área rural. E o que muda é que, a partir, né, da aprovação, se aprovado pela Assembleia Legislativa, nós podemos fazer transferência fundo a fundo do orçamento do Estado para os municípios, né, o que elimina uma parte considerável, vou dizer assim, da burocracia que envolvia o procedimento de conveniamento entre estados e municípios, estado e os municípios para essa ação.
Outra questão pautada pelos gestores municipais é a modificação da lei Robin Hood, que favorece cidades mais pobres no repasse do Estado sobre a arrecadação do ICMS. Um grupo de trabalho com representantes do governo e dos municípios estão avaliando as mudanças na lei e um estudo deve ser entregue ao governo até o dia 8 de setembro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Nayara Rodrigues, pelas informações.
Brasil.
Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada hoje pelo IBGE, mostra que o brasileiro está mais gordo. 56,9% dos brasileiros acima de 18 anos estão acima do peso e 20,8% são considerados obesos. A má alimentação vem desde cedo. 3 em cada 10 bebês com menos de 2 anos consomem refrigerante ou suco artificial e quase 70% deles se alimentam com biscoitos, bolachas ou bolos. Entre as mulheres de 50 a 69 anos de idade, cerca de 60% fizeram o exame de mamografia em 2013. Mulheres brancas e com educação superior tendem a fazer mais o exame que pretas, pardas e de menor instrução. O Papa Nicolau foi feito por 80% das mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Cerca de 6,8% dos idosos com 60 anos ou mais tinham algum tipo de limitação funcional, como comer, tomar banho, se vestir ou ir ao banheiro. A pesquisa verificou que 84% dos idosos precisam de ajuda para realizar tarefas, mas 10% deles não contam com nenhum tipo de ajuda.
Por dentro da UFMG.
Com corte de recursos federais que superam 50 milhões de reais, a UFMG ajusta o orçamento para garantir até o final de 2015 as bolsas e o custeio das unidades acadêmicas. O ajuste vem após anúncio do Ministério da Educação sobre a redução orçamentária das universidades federais em 50% dos recursos de investimento e 10% nas verbas de custeio. O MEC anunciou a medida em reunião com a ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Por sua vez, o reitor da UFMG, Jaime Ramírez, e equipe detalharam ontem o novo ajuste orçamentário durante encontro com diretores de unidades, chefes de departamento e coordenadores de colegiados de graduação e pós-graduação. Boa tarde, Soraya Fidelis. Desta vez, o que a UFMG vai ter que cortar e o que vai ser preservado?
Boa tarde, Vinícius. Olha, mesmo com os cortes dos recursos federais que superam 50 milhões de reais nesse segundo ajuste orçamentário da UFMG, em menos de um ano, né, Vinícius, as bolsas de graduação, monitoria e extensão financiadas pela UFMG estão garantidas, assim como o custeio das unidades acadêmicas, que totaliza 30 milhões e 800 mil reais. Demandas emergenciais dos cursos de graduação vão ser analisadas. Quanto aos cursos de pós-graduação, Vinícius, para que eles não fiquem totalmente sem recursos nesse segundo semestre de 2015, a UFMG criou um fundo de reserva de 2 milhões de reais para atendê-los também em suas demandas emergenciais. Em julho, a área de pós-graduação sofreu um corte de 75% nas verbas de custeio liberadas pela CAPES e de 100% das verbas de capital. O reitor da UFMG, Jaime Ramírez, afirma que vai caber à administração central o maior esforço para conter despesas. Neste cenário de nova adequação orçamentária, o reitor da UFMG garante que a bolsa dos alunos está preservada e aponta onde os novos ajustes orçamentários vão impactar mais.
É um corte maior nas despesas de custeio das unidades que estão vinculadas à administração central. Está sendo feito um esforço de todos os setores da universidade, mas é também importante ressaltar que a própria administração central está também chamando a si a responsabilidade de fazer o maior esforço, porque grande parte das despesas são realizadas em setores vinculados à administração central, mesmo sabendo que eles atendem a toda a comunidade, preservando bolsas de alunos que não serão cortadas em hipótese alguma.
Vinícius, mas as obras em curso na UFMG vão ser interrompidas com os cortes da ordem de 50% sobre os recursos de investimento, além dos 16% sobre o custeio de setores da administração central. Em novembro de 2014, Vinícius, os empenhos para a execução de obras no valor de 6 milhões de reais já haviam sido cancelados diante do bloqueio de recursos federais da ordem de 31 milhões de reais. Mesmo assim, Vinícius, a UFMG, vamos refrescando a memória dos nossos ouvintes, já havia fechado o ano de 2014 com um déficit de 10 milhões e meio de reais. A situação ficou mais grave em 2015 devido ao aumento dos preços das tarifas de energia e de salários terceirizados, além da irregularidade e insuficiência no repasse de recursos financeiros da União. No primeiro ajuste orçamentário, que foi feito lá em março, né, Vinícius, não sei se você lembra, a UFMG reduziu o quadro de terceirizados, que é o item mais expressivo no orçamento de custeio. Com essa medida, as despesas caíram 32 milhões e 400 mil reais. Nesse segundo remanejamento de recursos, Vinícius, que foi apresentado ontem, a área de manutenção vai contar com um plano de atendimento a emergências. E tanto o reitor da UFMG quanto o pró-reitor de planejamento, Hugo Cerqueira, garantiram que novos cortes na área de manutenção estão descartados.
O corte foi feito, foi feito. Ele incidiu pesadamente sobre manutenção. É aí que está a grande concentração de terceirizados, de postos que foram cancelados, né?
Nós não vamos fazer novos cortes em terceirizados, nem em limpeza, nem em manutenção, nem em áreas verdes, vigilância, nem portaria em nenhum setor.
E a expectativa é de trabalhar com esse quadro até o final do ano, buscando os 22 milhões e 800 que faltam para poder financiar o funcionamento da universidade.
Pois é, Vinícius, para fechar as contas de 2015, mesmo com esse ajuste anunciado ontem, a UFMG precisa desse aporte de 22 bilhões de reais, valor que já inclui esse déficit acumulado em 2014. O reitor da UFMG, o Jaime Ramírez, afirma que as gestões junto ao MEC, o Ministério da Educação, já estão sendo feitas. O reitor acredita que não vai ser necessário a UFMG fazer um terceiro reajuste, um ajuste orçamentário ainda em 2015. E sobre o cenário para 2016, o governo federal deve apresentar até o final deste mês uma nova proposta orçamentária para ser enviada ao Congresso. Confiante, o reitor da UFMG acredita que o repasse de recursos para as universidades federais não vai ser reduzido no ano que vem.
Nós vamos ter que aguardar essa sinalização do governo e aí avaliar qual vai ser essa proposta do MEC, o quanto vai ser destinado para as universidades federais e, em particular, para a UFMG, para aí, então, em algum momento, até novembro, ver se haverá necessidade de fazer algum outro tipo de ajuste ou não. Eu não acredito que nós vamos ter redução do orçamento para 2016. Eu acredito que ele vai ser indicado, em relação ao orçamento de 2015, um pequeno aumento para 2016, com esse cenário que nós estamos trabalhando.
Vinícius, para finalizar a nossa conversa, o MEC também tem que fechar as contas, né? Ele afirma que não vão ser feitos cortes em pagamento de pessoal e benefícios ou no custeio de hospitais universitários, residência médica e assistência estudantil. No entanto, os investimentos em obras previstos no Plano Nacional de Assistência Estudantil foram reduzidos em 50%, com impacto direto sobre a ampliação da moradia universitária. Recursos também provenientes das secretarias de educação básica, de educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão do MEC também caíram pela metade e o ministro da Educação, Renato Giannini, esteve reunido com a nova diretoria executiva da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, no início deste mês, no dia 4 de agosto, em Brasília, recebeu um documento da entidade que julga ser, abre aspas, inaceitável qualquer novo corte no orçamento das universidades em 2015 e que se perfila com o MEC na defesa da manutenção da educação pública. Fecha aspas e é com você, Vinícius.
Ok, senhora Fidelis, muito obrigado pelas informações. Agora 1h07, termina aqui o Jornal FMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Nayara Rodrigues e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.